Audiobook Grátis apresenta Coluna Savagete, a tropa do General Cláudio do Amaral Savagete partira de Aracaju. Fizera alto nas cercanias de Canudos, depois de uma marcha de 70 léguas. Viera pelo interior de Sergipe em brigadas isoladas até Jeremoabo, onde se organizara em 8 de junho, prosseguindo a 16, unida para o objetivo das operações. Forte de 2.350 homens, incluídas as guarnições de dois grupos ligeiros, caminhara a passo folgado e firme, para o que contribuíra dispositivo mais bem composto para circunstâncias. Aquele general, sem avocar a si, inteira e rígida, uma autoridade, que sob tal forma seria contraproducente, repartira, sem deslize da inteireza militar, com seus três auxiliares imediatos, coronéis Carlos Maria da Silva Teles, Julião Augusto da Serra Martins e Donaciano de Araújo Pantorra, comandantes da 4, 5 e 6 brigadas. E estes realizaram até as primeiras casas do Arraial uma marcha que se destaca das demais. Não havia instruções prescritas. Não se ideara justapor ao áspero teatro da guerra a esquadria das formaturas, ou a retitude de planos preconcebidos. A campanha, compreenderam-na como a deviam compreender, imprópria a opulências de teorias guerreiras exercitadas através de um formalismo compacto e girando toda em tática estreita e selvagem, feita de deliberações de momento. Pela primeira vez os lutadores suportavam-la numa atitude compatível, subdivididos em brigadas autônomas, para se não dispersarem em imóveis bastantes, para se modelarem a rapidez máxima das manobras ou movimentos que, subtraindo-as às surpresas, as preparassem a aguardar a única coisa que na guerra venturosa e sem regras lhes era dado esperar, o inesperado. As três brigadas, ágeis, elásticas e firmes, abastecidas de comboios parciais, que lhes não travavam os movimentos, feitas para desenvolverem a envergadura ginástica das guerrilhas e as asperezas da terra, repartindo a massa da divisão, substituíam-lhe a importância do número pela da velocidade e vigor das evoluções aptas a se realizarem nas mais circunscritas áreas de combate, sem os entraves dos elefantes de pirro de uma artilharia imponente e imprestável. Viera na frente a 4 a composta dos 12-31 batalhões comandados pelo tenente-coronel Sucupira de Alencar Araripe e major João Pacheco de Assis. Carlos Teles dirigia-se o coronel Carlos Teles, a mais inteiriça organização militar do nosso exército nos últimos tempos. Perfeito espécimen desses extraordinários lidadores riograndenses, bravos, joviais e fortes, era como lhes feito pelo molde de Andrade Neves, um chefe e um soldado, arrojado e refletido, impávido e prudente, misto de arremessos temerários e bravura tranquila, não desadorando brigar ao lado da praça de pré no mais aceso dos recontros, mas depois de haver planeado friamente a manobra. A campanha federalista do Sul dera-lhe invejável auréola. A sua figura de campeador, porte dominador e alto, envergadura titânica, olhar desassombrado e leal, culminara-lhe o episódio mais heróico, o cerco de Bagé. A campanha de Canudos ia ampliar-lhe o renome. Compreendeu-a como poucos. Tinha a intuição guerreira dos gaúchos. De posse de sua brigada e, abalando com ela, isolado, para Simão Dias, onde chegou a 4 de maio, modelara em pequeno corpo de exército adaptando às exigências da luta. Aligerou-a, adestrou-a e, como era impossível transmudar a instrução prática dos soldados que vinham de um severo exercício de batalhas nos campos do Rio Grande, procurou, malgrado o antagonismo do terreno, dar-lhe, em parte a mesma celeridade das marchas, o mesmo arranco vertiginoso das cargas. Escolheu, entre as companhias do 31, 60 homens, cavaleiros adestrados, decaídos monarcas das coxilhas inaptos ao passo tardo dos pelotões de infantaria. E constituiu com eles um esquadrão de lanceiros, entregando-os ao comando de um alferes. Era uma inovação e parecia um erro. A arma fria e silenciosa de Damiroff, feita para os arrancos e choques nas estepes e nos pampas, à primeira vista se impropriava em absoluto aquele solo revolto e recamado de espinheiros. Entretanto, mais tarde se verificou o alcance da medida. Os improvisados lanceiros tinham a prática das corridas pulando sobre as covas de touro das Campinas do Sul. Vingaram de idêntico modo os barrocais do sertão. Fizeram reconhecimentos preciosos. E mais tarde, quando se reuniram as colunas no ermo da favela, a lança fez-se-lhes a aguilhada do vaqueiro no arrebanhar o gado esparso pelas cercanias, único sustento com que contava a tropa combalida. Esta função dupla patentou-se valiosíssima, sob o primeiro aspecto, logo ao partir a divisão do general Savagete de Jeremoabo para Canudos. Levava esclarecida marcha. Dias antes, 20 soldados daquele esquadrão haviam batido a estrada até as cercanias do povoado, e do reconhecimento resultava estar, aquela, franca até a Serra Vermelha onde o terreno se acidenta nos primeiros cerros de Cocorobó. A coluna em marcha de 2 léguas por dia, beirando Vaza Barris, passando sucessivamente pelos pequenos sítios de passagem, Canabrava, Brejino, Mauari, Canché, Estrada Velha e Serra Vermelha, chegou àquele ponto a 25 de junho certa de encontrar o inimigo. Pela primeira vez uma tropa expedicionária dos sertões não se deixava surpreender. Cocorobó, Cocorobó, nome que caracteriza não uma serra única mas sem número delas, recorda restos de antiquíssimos cânhons, vales de erosão ou quebradas, abertos pelo Vaza Barris em remotas idades, quando incomparavelmente maior efluía talvez de grande lago que cobria a planície rogada de Canudos. A massa de águas, então contida pelos acidentes mais possantes que ondulavam da favela ao Caipã, nos 2 quadrantes de sudoeste e no I deste último espraiando-se pelo Dini, abarreirada pelas serranias de Poço de Cima e Canabrava, efluía para leste em escoadouros estreitos. Retrospecção geológica. Sua conformação topográfica instiga esta retrospecção geológica. Com efeito, as serranias cortadas de angosturas, fracionando-se em serrotes de aclives vivos, figuram-se ruínas de uma barragem aluída e rota pelas enchentes. Aprumam-se entre várzeas, feito um recorte nas planuras, e, a despeito dos contornos incorretos, permitem que se lhes reviva o facies primitivo. São uma montanha fóssil. Definido pelas mesmas camadas silurianas, que vimos noutros trechos, o núcleo da terra, ali, aflora à medida que a ablação das torrentes lhe remove as formações sedimentárias mais modernas. E nesse exumar-se a serra primitiva ressurge espelhando na ousadia das curvas ipsométricas a potência dos elementos que há longos séculos a combatem. Porque, como na favela, a caatinga resistente lhe morre no sopé e Vita deixa-lhe desnudos os flancos e estes, já lastrados de blocos, já descendo a prumo, à maneira de muros em cujas junturas mal se apegam orquídeas enfesadas ou alcantilando-se em fraguedos, repentinos ressaltos que os rasgam em pontas crivando-os até ao alto, onde se agrupam em grimpas serreadas, contrastam com os terrenos achanados em roda, não já na forma, senão na estrutura definidora. Quem segue de Canudos para Jeremoabo depara, entretanto, com uma passagem única, a brecha profunda por onde se enfia o Vaza Barris, correndo para o levante. Rompe-a com ele, porque o rio é a única vereda, trilhando-lhe o leito vazio, e, transcorridos alguns metros, acredita haver varado por um postigo estreito. Acaba-se o desfiladeiro. Afastam-se vivamente as rampas abruptas que o formam farqueando-se e desatando-se por diante, fronteando-se, contrapostas às concavidades numa arqueadura de anfiteatro amplíssimo. Ali dentro, porém, o terreno continua revolto erguem-se outros cerros mais baixos, centralizando-o e a primitiva passagem bifurca-se, encaixando-se na direita, em curva, o Vaza Barris. Estas 2 gargantas de larguras variáveis, apertando-se de cerca de 20 metros em dados pontos, progridem, encurvando-se a pouco e pouco, segundo o traçado dos 2 galhos exteriores da serra I, acompanhando-os, aproximam-se convergentes, depois do primitivo afastamento, até se unirem outra vez, formando outra passagem única sobre a estrada de Jeremoabo. Aos lados de ambas, antes deste cruzamento, em grande percurso, fronteiam os taludes dos cerros centrais com os das 2 vertentes laterais, envolventes e maiores, eriçadas de penhascos acumulados a esmo ou agrupando-se em socalcos, repartindo-se em sucessivos patamares à maneira de galerias de um coliseu monstruoso. O desfiladeiro de Cocorobó é em pálido resumo aquele rasgão da terra, de extremos afunilados, que se subdividem de um e outro lado na forquilha de 2 outros porventura ainda menos praticáveis. A estrada duplica-se na falsa encruzilhada de 2 desvios que o Vaza Barris percorre por igual nas enchentes, ilhando os cômoros centrais, até sair, unidos os 2 braços, numa várzea desimpedida e vasta que o caminho de Jeremoabo corta pelo meio, estirando-se em cheio para leste. De sorte que quem a trilha em sentido oposto, vindo daquela vila para o ocidente, incide de idêntica maneira na bifurcação que a divide. Atravessa, metendo-se por uma das veredas, à direita ou à esquerda, até chegar à outra saída única. Transpõe-na. Mais livre da garganta multívia não encontra uma várzea complanada como a da outra banda. O solo, ainda que em menor escala, continua revolto. O vaza barris, contorcido em meandros, alonga-se, entalado, entre cerros sucessivos. A estrada que o fraldeia, ou lhe acompanha o leito, perturba-se em atalhos, ondulante, tornejando-se em número de encostas, derivando em aladeirado se e vai até ao vale de um ribeirão efêmero, ao qual deu o nome um dos cabecilhas sertanejos que ali tinha vivenda, Macambira. Segue dali, perlongando qualquer das bordas do rio, até Canudos, menos de 2 léguas na frente. Diante das trincheiras, a vanguarda da força marchando neste sentido fez alto uns 500 metros antes daquela barreira, no dia 25 de junho, pouco antes do meio-dia. O esquadrão de lanceiros descobrira o inimigo. Abeirara-se, galopando, dos entrincheiramentos grosseiros e vira-os, de relance. Recebido a tiro, volvera toda a rédea, perdendo 2 praças feridas, para junto da 5ª Brigada na testa da coluna, que desenvolveu imediatamente em atiradores um dos seus batalhões, o 40, do Major Nonato de Seixas, enquanto os 2 outros, o 34 e o 35, se dispunham de reforço. O general Savagete, prevenido do encontro, adiantara-se acompanhando a 4ª Brigada. Estacou a 400 metros da vanguarda, a fim de aguardar a 6ª Divisão de artilharia e os comboios marchando ainda cerca de 3 quilômetros à retaguarda. Enquanto isto passava, os corpos avançados, mais de 800 homens ao mando do coronel Serra Martins, iniciavam o ataque num tiroteio nutrido, em que os fogos irregulares da linha de atiradores se intermeavam das descargas rolantes dos pelotões que a reforçavam mais de perto, revidando vigorosamente aos tiros dos antagonistas. Estes sustentaram um choque com valor. Audaciosos e tenazes, diz a parte do combate do comando-geral, qualidades essas que eram ao que parece reforçadas pelas excelentes posições que ocupavam, as quais dominavam a planície em toda a extensão e grande trecho da estrada, não arredaram pé e, ao contrário, aceitaram e sustentaram com firmeza e energia o ataque, rompendo renhida fuzilaria sobre os nossos, tanto que começamos a ter algumas baixas por mortes e ferimentos. Era, como se vê, a reprodução justalinear dos episódios do cambaio e da favela. Os sertanejos reviviam em cenário idêntico todas as peripécias do dramalhão sinistro e monótono de que eram protagonistas invisíveis. Um maior tirocínio na guerra não ia esvariar o sistema, certo porque este, pela própria excelência, não comportava corretivos ou aditamentos. Atiravam, asseguro, do alto daqueles parapeitos desmantelados, sobre a força, inteiramente em alvo na planura descoberta e rasa embaixo. E os seus projéteis começaram a rarear-lhe as fileiras mais próximas, derrubando os atiradores, caindo, adiante, entre os corpos que os apoiavam, e irradiando para mais longe em trajetórias altas, sulcando as últimas seções da retaguarda expandindo-se, dominantes, sobre a expedição inteira. Não se adensavam, contudo, em descargas por demais cerradas. A justeza substituía-lhe a quantidade. Percebia-se que os atiravam combatentes avaros no contar, um a um, os cartuchos, timbrando em não perderem um único, firmando-os em pontarias cuidadosas. De sorte que, no fim de algum tempo, o tiroteio calculado, ante o qual estrondavam terrivelmente 800 manlichers, começou de se tornar funestíssimo. A 5ª Brigada foi admirável de disciplina, afrontando-o por 2 horas, na posição em que estacara, à margem do vaza barris, abrigando-se entre os ralos arbustos que a revestem. Não adiantara, em todo esse tempo, um passo. A um simples lance de vista, punham-se de manifesto os riscos de uma investida visando as 2 angosturas, que se lhe abriam fronteiras, e imporiam, durante o assalto, um desfilar em sessões diminutas, capaz de lhe anular o vigor precisamente na fase mais decisiva. Por outro lado, não havia evitá-las, contornando-as. À direita e à esquerda se sucediam montes crespos de contrafortes, e procurar entre eles um desvio qualquer pressupunha uma marcha de flanco, talvez dilatada, sob a vigilância do inimigo, o que seria problematizar ainda mais qualquer sucesso vantajoso. O general Savagete aquilatou com firmeza a conjuntura gravíssima. Em que pese aos seus 8 batalhões, magnificamente armados, a luta era desigual. Depois de uma marcha segura, esclarecida por explorações eficazes que predeterminaram o dia e a sede do recontro, tinha-os, ali, havia 2 horas, manietados, sacrificados e inúteis, sob o espingardeamento impune de um ajuntamento de matutos. O transe requeria combinações concretas, de momento improvisos de estratégia, repentinos e de pronto executados. Nas aperturas do dilema acima exposto, porém, e diante do contraste das posições adversas, nenhum ocorria capaz de o resolver. O alvitre do momento resumia-se no reagir, arrastando tudo, ao bárbaro fuzilamento. Foi reforçada a vanguarda. Chegara a divisão de artilharia e um dos Krupps destacou-se logo para junto das linhas avançadas. Bombardeou-se a montanha. Arrojadas de perto as granadas e lanternetas, batendo-lhe em cheio os flancos ou ricochetando, confundiam nos ares as balas e estilhas de ferro com o lastro aspérrimo das encostas rijamente varridas. E, arrebentando entre fraguedos, deslocando-os, derrubando-os, fazendo-os rolar com estrépito pelos pendores abaixo, como um súbito derruir de lanços de muralhas, pareciam desmascarar inteiramente as posições contrárias. Mas foram contraproducentes. Estimularam réplica violentíssima, estupenda, inexplicável, excluindo maior e mais viva dentro o desabamento das trincheiras. Os atiradores suportavam-na a custo. Rareavam. Os 2 batalhões de reforço, francamente engajados na ação, sacrificavam-se inutilmente tendo, crescente, o número de baixas. O resto da expedição, estirada em colunas numa linha de 2 quilômetros para a retaguarda, permanecia imóvel. Era quase um revés. No fim de 3 horas de fogo, os atacantes não tinham adquirido um palmo de terreno. A 500 metros dos adversários, não tinham, milhares de vistas fixas nas vertentes despidas, lobrigado um único sequer. Não lhes avaliavam um número. Os cerros mais altos, bojando em esporões sobre a várzea, figuravam-se desertos. Batia-os de chapa o sol ofuscante e ardente viam-se-lhes os mínimos acidentes da estrutura podiam contar-se-lhes um a um os grandes blocos, que por ali se espalham, a esmo, mal equilibrados em bases estreitas ao modo de lógans oscilantes e prestes a caírem uns, outros acumulados em acervos imponentes se distinguiam-se, intermeando-os, em touceiras, ou encimando-os, esparsas, as bromélias resistentes, caroás e macambiras de espatas lustrosas, retilíneas e longas, rebrilhando a luz como espadas viam-se, mais raros, cactos esguios e desolados mais longe. Um tumultuar de cimos, do mesmo modo desertos. E daquele desolamento, daquela solidão absoluta e impressionadora, irrompia, abalando as encostas, uma fuzilaria cerrada e ininterrupta como se ali estivesse uma divisão inteira de infantaria. Carga de baionetas excepcional os jagunços eram 200 ou eram 2000. Nunca se lhe soube, ao certo, o número. Na frente dos expedicionários o enigmático da campanha se antolhava mais uma vez, destinando-se a ficar para sempre indecifrável. Tolhendo-se-lhes deste modo o passo, só restavam decisões extremas, ou recuarem lentamente, lutando, até se subtraírem ao alcance das balas ou contornarem o trecho inabordável, buscando um atalho mais acessível, em movimento envolvente aventuroso, de flanco, ou que redundaria em desbarate inevitável ou arremeterem em cheio com os outeiros, conquistando-os. O último alvitre era o mais heróico e o mais simples. Sugeriu o coronel Carlos Teles. O general Savagete adotou-o. Conforme confessa em documento oficial onde define, com lastimável desquerer, o adversário temível que o fizera parar, não podia admitir que 2 ou 3 centenas de bandidos sustivessem a marcha da 2ª coluna por tanto tempo. E, como empenhara na ação pouco mais de 1/3 das tropas, esta circunstância salvou-o, tornando factível uma manobra arrojada, certo e realizável se todos os batalhões, num arremesso único se tivessem embaralhado desde o começo as 2 entradas do desfiladeiro. Planeou-a, a 5ª Brigada, que se mantinha desde o princípio nas suas posições por entre as caatingas, devia carregar pelo flanco esquerdo e pelo leito do rio, a fim de desalojar o inimigo dos cerros centrais e outeiros, que ficam desse lado, e a 4ª pelo flanco direito devendo, antes, desenvolver-se em linha, ao sair da estrada para a várzea. O esquadrão de lanceiros, entre ambas, carregaria pelo centro. A 6ª Brigada não compartiria o combate, permanecendo a retaguarda em reforço, e garantindo os comboios. Assim, os 5 batalhões destinados à investida se dispunham na ordem perpendicular reforçada numa das alas, a da esquerda, onde os corpos avançados do Coronel Serra Martins formavam em colunas sucessivas, enquanto, 400 metros atrás e para a direita, se desdobrava, em linha, a Brigada Teles, tendo no flanco esquerdo o Esquadrão de Lanceiros. O conjunto da formatura projetava-se na superfície do nível da várzea com a forma exata de um desmedido martelo. E a carga, que logo depois se executou, episódio culminante da refrega, semelhou, de fato, uma percussão, uma pancada única de 1.600 baionetas de encontro a uma montanha. Os assaltantes avançaram todos a um tempo, os pelotões da frente embatendo com os morros e enfiando pela bocaina da passagem esquerda, enquanto a 4 Brigada, a marche-marche, de armas suspensas e sem atirar, vencia velozmente a distância que a separava do inimigo. Tomara-lhe à frente o Coronel Carlos Teles. Este oficial notável, recordando Osório na postura e Turene no arrojo cavaleiresco, sem desembainhar a espada, hábito que conservou em toda a campanha, atravessou com a sua gente todo o trecho do campo varejado de balas. No sopé da serrania, à esquerda, se abria o desfiladeiro da direita, por onde se meteu atrevidamente, em disparada, o esquadrão de cavalaria. A 4 Brigada, porém, evitou-o. Investiu com as encostas. Os jagunços não haviam contado com este movimento temerário, visando diretamente, a despeito dos obstáculos de uma ascensão difícil, as posições que ocupavam. Pela primeira vez se deixaram surpreender por inesperada combinação tática, que os desnorteava, obrigando-os a deslocarem para outros pontos os lutadores de antemão destinados a trancarem as duas passagens estreitas, por onde acreditavam investiria toda a tropa. A 4 Brigada, realizando a mais original das cargas de baionetas, por uma ladeira íngreme e crespa de tropeços acima, ia decidir do pleito. Foi um lance admirável. A princípio avançou corretíssima. Uma linha luminosa de centenares de metros se estirou, fulgurando. Ondulou a base dos cerros. Abarcou-se e começou a subir. Depois inflectiu em vários pontos e envesgou, torcida, pelas encostas. E, a pouco e pouco, desarticulada, fragmentou-se. Os sertanejos, entocaiados a cavaleiro, golpeavam na partiana, por sua vez, as anfractuosidades do solo. A linha do assalto, rota em todos os pontos, subdividida em pelotões estonteadamente avançando, espelhou-se, revolta, nos pendores da serra. O coronel Teles, guiando-a pelo flanco direito do 31 de infantaria, perdeu nessa ocasião o cavalo que montava, atravessado por uma bala junto à espenda da sela. Substituiu-o. Reuniu as frações dispersas de combatentes, em que já se misturavam soldados dos seus dois corpos. Animou-os. Arrojou-os valentemente sobre as trincheiras mais próximas. Encontraram-nas vazias, tendo cada uma, ao fundo, dezenas de cartuchos detonados e ainda mornos. Consoante a tática costumeira, os jagunços deslizavam-lhes adiante, recuando, negaceando, apoiando-se em todos os acidentes, deslocando a área do combate, impondo todas as fadigas de uma perseguição improfícua. A breve trecho, porém, dominadas as primeiras posições, viu-se, sobre as vertentes que apertam o desfiladeiro naquele ponto, a 4 Brigada, escalando-as. Dali tombavam os mortos e os feridos, alguns até ao fundo da garganta, embaixo, por onde tinham entrado 60 homens do Esquadrão de Lanceiros e a Divisão de Artilharia, quebrando-se, ambos, de encontro à forte trincheira posta de uma e outra margem do rio, na bifurcação das duas bocainas, feita uma represa. Nas vertentes da esquerda, a 5 Brigada, perdida igualmente a formatura primitiva, lutava do mesmo modo tumultuário. A ação tornou-se formidável. 5 batalhões debatiam-se entre morros, sem vantagem sensível, depois de 4 horas de luta. Aumentara grandemente o número de feridos repulsados do alvoroto das cargas, titubeantes, caindo ou arrimando-se as espingardas, errantes pelas faldas, descendo-as, entre os mortos por ali jacentes, a esmo. Embaixo, no vale estreito, viam-se, sem dono, disparados em todos os sentidos, relinchando de pavor, os cavalos do esquadrão de lanceiros, que arrebentara arrojadamente sobre a forte trincheira do rio. A travessia nesta enorme confusão alguns pelotões do 31 de infantaria galgaram, afinal, num ímpeto incomparável de valor, as trincheiras mais altas da vertente da direita. E cortadas, deste modo, as guarnições das que se sucediam a espaços pela linha de cumeadas, abandonaram-nas inesperadamente. Não era o recuo temeroso habitual, era a fuga. Os adversários foram ali, vistos de relance, pela primeira vez, dispersos pelos altos, correndo e sobraçando as armas, rolando e resvalando pelos declives, desaparecendo. Os soldados encalçaram-se, revigorada logo em todos os pontos, a investida, num movimento único para a frente, propagou-se até as alas da extrema esquerda. Era a vitória. Minutos depois, as duas brigadas, num imenso alvoroto de batalhões a marche-marche, adensavam-se, confundidas, na última e única passagem do desfiladeiro. Os jagunços em desordem, contudo, depois do primeiro arranco da fuga, volveram ainda ao mesmo resistir inexplicável. Abandonando as posições e franqueando a travessia perigosa, recebiam, de longe, os triunfadores, a tiros longamente espaçados. O general Savaget foi atingido e desmontado juntamente com o ajudante de ordens e parte do piquete quando a retaguarda da coluna penetrava a garganta da direita e já se ouviam, ao longe, as aclamações triunfais dos combatentes da vanguarda. Como sempre, os sertanejos tornavam incompleto o sucesso, ressurgindo inexplicavelmente dentre os estragos de um combate perdido. Batidos, não se deixaram esmagar. Desalojados de todos os pontos, abroquelavam-se noutros, vencidos e ameaçadores, fugindo e trucidando, como os partas. Haviam, entretanto, sofrido sério revés, e a denominação, que ulteriormente deram de batalhão talentoso à coluna que lhe infligira, por si só o denota. Porque o combate de Cocorobó, a princípio vacilante, indeciso numa dilação de 3 horas de tiroteios ineficazes, e ultimando-se por uma carga de baionetas fulminante, foi, de fato, um raro golpe de audácia apenas justificável, senão pelo dispositivo das tropas que o vibraram, pela sua natureza especial. Predominava nas fileiras o soldado rio-grandense. E o gaúcho destemeroso, se é frágil ao suportar as lentas provações da guerra, não tem par no se despenhar em súbitos lances temerários. A infantaria do sul é uma arma de choque. Podem suplantá-la outras tropas, na precisão e na disciplina de fogo, ou no jogo complexo das manobras. Mas nos encontros a arma branca aqueles centauros apeados arremetem com os contrários, como se copiassem a carreira dos jinetes ensofregados das pampas. E a ocasião sorrira-lhes para a empresa estupenda levada a cabo com brilho inexcedível. À tarde, acampadas as forças além da passagem, verificaram-se as perdas sofridas, 178 homens fora de combate, dos quais 27 mortos, em que se incluíam 2 oficiais mortos e 10 feridos. A 6 Brigada, que não tomara parte na ação, foi encarregada do enterramento dos últimos, e acampou a retaguarda das 2 outras, que ocupavam extensa rechã sobranceira à estrada. Macambira, depois disto, a marcha se fez num combate contínuo. Foi lenta. Todo o dia 26 se despendeu em breve travessia até a confluência do Macambira, poucos quilômetros além de Cocorobó. O general Savaget comunicou, então, às tropas que no dia subsequente, 27, segundo determinar o comando em chefe, deviam estar na Orla de Canudos, de onde, feita a convergência das 6 brigadas, iriam dar, reunidas, sobre o arraial. Este devia estar muito perto. Viam-se já, esparsas, pelo teso dos outeiros, as choupanas comadas, de disposição especial anteriormente descrita, surgindo dentre trincheiras ou fossos mascarados de touceiras de bromélias, feitas a um tempo lares e redutos. A 2 coluna ao avançar naquele dia, nos últimos passos da jornada, tendo a vanguarda 6 brigada, com o 33 de infantaria à frente, penetrava os subúrbios da tremenda cidadela. E mal percorridos 2 quilômetros, quando ainda restava no acampamento o grosso dos combatentes, empenharam-se, batidos de todos os flancos, em combate sério, os batalhões do coronel Pantorra. Nova carga de baionetas foi, de pronto, adotado o expediente que na véspera tivera tão seguros efeitos. Os batalhões 26, 33 e 39 desdobrando-se em linha, calaram as baionetas e lançaram-se impetuosamente pelos recostos das colinas. Galgaram-nas em tropel. e depararam em torno, por todos os lados, outras, sem número de outras, apontando o terreno rugado, desatado por muitos quilômetros em roda. De todas elas, irrompendo dos casebres que as encimavam, convergiam descargas. O campo de combate, agora amplíssimo, estava adrede moderado às argilezas do adversário, vencido qualquer um dos cômoros, viam-se centenares de outros a subir. Descida uma baixada, caía-se num dédalo de sangas. A investida seria um colear fatigante pelas linhas flexuosas dos declives. Poucos quilômetros adiante se lobrigava, indistinto, sob o aspecto tristonho de enorme cata abandonada, Canudos. Fuzilaria a peleja travara-se a ilharga e foi renhidíssima. A breve trecho os três batalhões da vanguarda viram-se impotentes para suportarem, das choupanas atestadas de lutadores, de todas as trincheiras dispersas pelos cerros, partiam, convergentes, fuzilarias seguras, dizimando-os. Uma companhia do 39, logo no começo da ação, fora literalmente esmagada batendo um daqueles redutos selvagens. Vingar improvisamente o outeiro e no topo estacar a borda de um fosso largo, ao tempo que do casebre por este envolvido partiam dentre as rachas das paredes, batendo-a em cheio e a queima-roupa, descargas furiosas. Perdeu logo o comandante perdendo imediatamente depois, sucessivamente, dois subalternos que o substituíam, conquistando afinal a posição, depois de grandemente rarefeita, às ordens de um sargento. Diante desta resistência imprevista aquela brigada única, inapta para abranger a área extensíssima do combate, foi reforçada pelas duas outras. Sucessivamente os batalhões 12, 31, 35 e 40, enviados em reforço, avançaram. Eram mais de 1.000 baionetas, quase toda a coluna, empenhadas no conflito. Os jagunços então recuaram e recuando lentamente, de colina em colina, desalojados de um ponto para surgirem em outro, obrigando os antagonistas a um contínuo descer e subir de ladeiras, parecia desejarem arrebatá-los até ao arraial, exaustos e torturados de tiroteios. Volviam à tática invariável. O campo do combate começou a fugir debaixo dos pés aos assaltantes. As cargas de baionetas não tiveram então o brilho das de Cocorobó. Amolentava-as a retratilidade daquele recuo. Arrojados contra os cerros, os pelotões alcançavam os altos sem toparem mais um só adversário. Batidos logo na posição interjacente, enfiada pelos tiros partidos das eminências interpostas, descia-na, em grupos, precipitadamente, buscando os ângulos mortos das baixadas, para reproduzirem, mais longe, a mesma escalada exaustiva e a mesma exposição perigosa às balas. Começaram a perder, além de grande número de praças, oficiais altamente graduados. O comandante do 12, tenente-coronel Tristão Sucupira, tombara moribundo quando seguia em esforço à vanguarda. O do 33, tenente-coronel Virgílio Napoleão Ramos, fora também retirado, ferido, da ação, assim como o capitão Joaquim de Aguiar, fiscal do mesmo corpo. E outros e muitos outros se sacrificaram nesse mortífero combate de Macambira, nome do sítio adjacente, porque, impropriando o terreno quaisquer combinações táticas capazes de balancearem as negaças vertiginosas do inimigo, todas as garantias de sucesso se resumiam na coragem pessoal. Alguns oficiais, como o capitão ajudante do 32 com mais de um ferimento sério, se obstinavam no recontro, surdos à intimativa dos próprios comandantes determinando-lhes a retirada das linhas de fogo. Estas desatavam-se por 3 quilômetros. Deflagravam pelos outeiros, crepitavam, ressoantes, nas baixadas, e rolavam para Canudos. A noite fê-las parar, a expedição estava a 1/4 de légua do arraial. Viam-se, fronteiras e altas, longe, branqueando no empardecer do crepúsculo, as torres da Igreja Nova. Estava enfim atingido o termo da marcha por Jeremoabo. A segunda coluna, porém, pagara-o duramente, tivera neste dia 148 homens fora de combate, entre os quais 40 mortos, 6 oficiais mortos e 8 feridos. Somadas as perdas anteriores perfaziam 327 baixas, que tanto custara a travessia de menos de 3 léguas, de Cocorobó até aquele lugar. Mas tudo delatava sucesso compensador. realizara-se pontualmente o itinerário pré-estabelecido. Minutos depois de acampadas, as tropas do general Savagete ouviram, no flanco esquerdo, estrugindo o silêncio das noites sertanejas e reboando longamente pelos contrafortes da favela o canhoneio àquela hora aberto pela vanguarda de uma coluna. Bombardeio no dia 28, tendo avançado cedo e tomado posição em pequeno platô, distante 2 quilômetros do arraial, começou por sua vez a bombardeá-lo, enquanto os dois batalhões da Brigada Carlos Telles se avantajavam mais para a frente ainda, em reconhecimento rápido. Um piquete de cavalaria, dirigido por um valente, destinado a uma morte heróica, o alferes Vanderlei, explorou o terreno pelo flanco esquerdo, até a favela, onde aquela hora, 8 da manhã, recrudescera, intenso, o canhoneio. A 2 passos do comando em chefe, a segunda coluna estava pronta para o assalto. Chegar até ali ultimando uma travessia de 70 léguas com um combate de 3 dias impusera-se ao inimigo afeiçoara-se ao caráter excepcional da luta. E o movimento irreprimível da carga que iniciara em Cocorobó e prolongara ininterruptamente até aquele ponto poderia arrebatá-la, triunfante, ao centro de Canudos, em plena Praça das Igrejas. Vinha, a despeito das perdas que tivera, esperançosa e robusta. A ordem do dia de 26, em que o seu comandante lhe comunicou o próximo assalto, em companhia dos companheiros da uma coluna, é expressiva. Trabubu foi dado em Trabubu, na travessia dos desfiladeiros, e diz muito no próprio laconismo. A nova, entusiasticamente recebida, deriva de poucas palavras, corteses e despretensiosas, acampamento no campo de batalha de Cocorobó, 26 de junho de 1897. Meus camaradas! Acabo de receber do senhor general comandante em chefe um telegrama comunicando-me que amanhã nos abraçaremos em Canudos. Não podemos, portanto, faltar a um honroso convite, que é para nós motivo de justo orgulho e de completa alegria. A concentração almejada, através de um assalto convergente, far-se-ia, porém, fora do centro da campanha. Emissário inesperado com surpresa geral dos combatentes da 2ª coluna, que, olhos fitos na favela, esperavam ver, descendo as vertentes do norte, os batalhões da 1, apareceu no acampamento um sertanejo notificando-lhes, por ordem do comandante em chefe, as aperturas em que se achava aquela, exigindo imediato socorro. A nova era inverossímil, e pareceu, nos primeiros momentos, uma traça do adversário. O homem ficou retido até que novo emissário a confirmasse. Este, um alferes honorário, adido à comissão de engenharia, não se fez esperar muito. O general em chefe apelava instantemente para o concurso da outra coluna. Ante o novo reclamo, e informações que o esclareciam, o general Savagete, que a princípio imaginara enviar apenas uma brigada levando munições, ficando as demais sustentando a posição conquistada, seguiu, inflectindo para a esquerda, com toda sua gente. Chegou, seriam 11 horas, ao alto da favela, a tempo de libertar a tropa assediada. Destrói-se um plano de campanha preposterara-se, porém, todo o plano de campanha e do mesmo passo se anulara o esforço despendido nas marchas pelo Rosário e Jeremoabo. Reunidas as colunas, tornou-se possível destacar um contingente para reaver o comboio retido à retaguarda. Foi cometido o encargo ao coronel Serra Martins que prontamente refluiu a ressaga da expedição intercisa, levando a 5ª Brigada, num oscilar perigoso entre 2 combates, até as Umburanas, onde chegou ainda a tempo de impedir o desbarate do 5 de polícia e salvar parte dos volumes de 180 cargueiros que, dispersos pelos caminhos, tinham sido grandemente danificados pelos jagunços. Este movimento feliz, porém, de pouco atenuou as condições estreitas da tropa. Mal paliou o transe. Firmou-se logo um regime desesperador de contrariedades de toda sorte.